Papo, Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Exatamente, vereador está aqui na ponta do debate, sempre esteve ontem participando da audiência pública, falando, tratando ali sobre as finanças e planejamento aqui de Campo Grande. Já vamos dar aquela atualizada também com o Ronilson Guerreiro. Um bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, que alegria estar retornando a esta casa aqui. Nossa, como eu fico feliz quando venho na UCDB. Porque fica andando aqui, eu lembro que foi aqui que tudo começou. Daqui que também tudo começou. Da Universidade Católica Dom Bosco.
O senhor é um egresso aqui,
sim,
né?
Sim, eu me formei em psicologia aqui, sim, pela UCDB. Uhum. E o mais interessante ainda é que Dom Bosco faz aniversário dia 16 de agosto, né? E eu também faço dia 16 de agosto.
Que bom.
E Dom Bosco sempre fala assim, que educação é coisa do coração. Então foi aqui lá na época do saudoso Padre Oswaldo Scott,
sim,
que me ajudou muito na implantação da Gibitec, ele que me arrumava os estagiários daqui, inclusive o Jacques Pereira, que hoje é meu assessor de imprensa, ele foi estagiário da Gibiteca. Então assim, só tenho gratidão no coração. Eu, quando retorno a essa casa, eu fico muito feliz em poder hoje, até comento sempre com o Padre Marinoni, né, de ser vereador dessa região, de ser vereador da UCDB e principalmente não deixar se abater e ser aquele cara que acredita muito no poder transformador da fé. Tem uma frase que diz assim, que um homem e uma mulher que perde dinheiro, perde muito. Um homem e uma mulher que perde amigos, perde muito mais. Mas um homem e a mulher que perde a fé, este perde tudo. Então eu digo para cada um de vocês que está em casa agora, acredite, o Emicida tem uma frase fantástica que ele diz assim: você é o único representante dos seus sonhos na terra. Se você tem um sonho, levante e lute, porque a vitória é filha da luta. Gratidão por retornar aqui ao CDB.
Muito bem-vindo, vereador Ronilson Guerreiro, aqui no estúdio da FM CDB. Muito obrigado por sua presença. Ontem nós tivemos um dia importante na Câmara de Vereadores, né?
Audiência pública, né?
Sim.
Eu sou da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande, uma das comissões mais importantes daquela casa. E ontem foi a prestação de conta do quadrimestre, né?
Certo.
E fui apresentado, fiquei preocupado em relação a algumas coisas relacionadas à prestação de contas, principalmente em relação à saúde. Caiu o investimento em saúde em Campo Grande.
A prestação de contas que o senhor diz é com relação a quê? A prestação de contas da
do município.
Certo.
Da parte financeira do município,
certo,
né? Então caiu um pouco o investimento em saúde. Eu até comentei que eu sou também do Renova BR. No Renova BR nós temos muitas aulas. E eu falei assim esses tempos atrás, assim, que eu vou muito em posto de saúde, eu vou verificar em loco. Eu falei assim que eu não vou mais com tanta intensidade mais nos postos de saúde. E a partir de agora eu quero olhar o orçamento. Se nós colocamos no orçamento que tem que ter remédio, dinheiro para o remédio, cadê o dipirona, né? Então nós vamos fiscalizar. Só que quando eu falei isso, o secretário de saúde falou: vereador, tudo bem, tem que fiscalizar. Só que existe uma tabela SUS. Você sabia que na tabela SUS, o dipirona é 0,79 centavos, 0,80, 90 centavos a unidade. Só que quando você vai comprar no mercado, o preço mínimo é 1,20 que
tem
pode pagar.
Uma defasagem
muito grande. Então,
entre o dinheiro em caixa
isso,
e a compra efetiva.
É desafiador a gestão. Então, assim, nós temos que trabalhar ontem na pressão de conta em relação à saúde, nós temos que investir mais. Até nós estamos passando por problemas em relação à dengue, estamos saindo ainda, né, dessa pandemia. Essa pressão de conta ontem falou claramente em relação aos investimentos de infraestrutura. Me preocupou também, caiu muito, porque até no ano passado, eles estavam ali naquela Reviva Centro, né? Ali na Rui Barbosa, naquele quadrilátero ali. Só não precisamos investir mais em infraestrutura, mas principalmente, gente, eu acredito que Campo Grande precisa de ter um projeto de zeladoria. O que é zeladoria? Cuidar daquilo que já existe. Exemplo, poxa, vamos ver o Horto Florestal. O Horto Florestal é um lugar tão bonito, tão gostoso.
Abandonado.
Aí você fala com a secretaria, eles falam assim: nós estamos fazendo um projeto de 6 milhões de reais. Uhum. Gente, vamos lá, vamos podar árvore, vamos pintar aqueles bancos que estão lá, vamos colocar iluminação pública e abrir para a população, sim, frequentar. A Praça Ari Coelho, gente, a Praça Ari Coelho é linda, só que se você for lá hoje que choveu, ela está cheia de lama, de barro. Por quê? Porque não tem grama. Vamos plantar grama naquela praça lá. Tem a própria Praça do Papa também, gente. Então, assim, eu até falei, vamos parar de pensar, construir novas obras, vamos começar a dar vida para as que existem hoje, né? O Centro Belas Artes, que você disse, é um sonho nosso. Quando eu assumi o mandato de vereador, dois anos e meio atrás, eu sou o presidente da Comissão de Cultura. A primeira coisa que eu fiz foi convocar uma audiência pública. Não sei se vocês sabem que aquela obra ali seria a rodoviária de Campo Grande.
Sim.
A mais devida mobilidade, porque como é que é só para poder, de repente, verificar ali aquele córrego que tem ali, tinha que cobrir ele, ia gastar mais 30 milhões de reais. Então ficou inviável. Aí fizeram uma parceria com o Ministério Público e ali isso foi, seria transformado em um Centro Belas Artes. Seria teatro, música, literatura, artesanato, tudo de bom que Campo Grande precisa, que pulsa esperança. Muito bem, foi licitada a primeira fase da obra, foi feito 87% da primeira fase, 87%. Olha a janela de blindex, tinha um tablado lindo, ar-condicionado, coisa mais linda do mundo. O problema é que a empresa na época pediu um aditivo para a prefeitura. Sim. E na época a prefeitura não aceitou.
Então, essa época é qual, vereador?
Na época do prefeito Bernal ainda.
Certo.
Aí ficou aquela briga, sabe, aquele impasse, a empresa pedia e a prefeitura não queria, só que nesse meio tempo a empresa faliu e a empresa saiu da obra e deixou e a prefeitura não assumiu. Como a empresa não entregou, a prefeitura não recebeu. E aí destruíram tudo. Quando eu estive lá com uma comissão de vereadores, de coração, eu fiquei muito triste, muito triste, muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Convocamos uma audiência pública e aí a prefeitura se responsabilizou então em continuar a obra. Muito bem, fizeram uma nova licitação. Mandamos para o Ministério Público essas denúncias.
Vereador, deixa eu só interromper um pouquinho. Okay. Quando a gente fala dessa situação de gestões anteriores que foram investidos recursos.
Certo.
Os recursos são do cidadão.
São do cidadão.
Saem do pagamento de impostos.
Certo.
Estamos aí na semana, o último dia de pagamento, né? De
do PVA, tudo,
certo. Enfim, dali sai o dinheiro para essas obras. A empresa faliu, né? Houve então uma destruição do patrimônio público, ou seja, dinheiro do contribuinte
jogado no lixo.
Jogado no lixo.
Concordo.
A partir daí, o que que se faz? Qual que é o papel da Câmara de Vereadores junto ao Executivo? Ou para recuperar o que foi destruído, né? Ou existe alguma ação contra a empresa anterior?
Sim, existe.
Que faliu e esse processo está correndo? Ou seja, o cidadão que paga o imposto, que quer o Belas Artes, ele já teve o dinheiro dele mal administrado,
certo,
né? Ele tem como ter uma esperança de que esse dinheiro vai retornar?
O ideal seria que devolvesse esse dinheiro. O ideal seria que Campo Grande respeitasse o dinheiro do contribuinte.
Claro.
Porque é dinheiro meu, dinheiro seu.
Se
está no Ministério Público, o Ministério Público está em busca de ressarcimento.
Existe
disso
um processo.
Existe um processo em relação a isso daí.
Uhum.
Né? Agora, em relação à atual, agora uma empresa voltou para fazer a obra.
Sim.
Só que eles pegam assim, o processo licitatório de Campo Grande, até do Brasil, é assim. Se a obra custa 5 milhões... A empresa pega por 3 para poder pegar a obra e depois eles querem termo auditivo. Uma empresa pegou o valor menor e aí desistiu. Aí uma outra empresa entrou e essa outra empresa está lá. O problema hoje é que existe o projeto, só que não existe a planilha. É a mesma coisa assim agora. Eu vou construir uma casa. Eu tenho a planta da minha casa, só que eu não tenho a planilha de que eu vou usar na minha casa.
Então, vou para o supermercado, mas não fiz a lista de compras.
Isso, tá? O que vou fazer sim? Gostei dessa. Aí eu vou chegar lá e vou fazer o que eu quero. Como é que é? Então a empresa hoje, ela está aguardando ainda essa planilha. Então como é que pode contratar uma empresa, licitar uma empresa, você não tem a planilha? Então a empresa está lá ainda sem saber o que vai fazer de concreto.
Ou seja, vamos lá, vamos colocar aí, né? O contribuinte, o cidadão em Campo Grande, que espera o Centro de Belas Artes.
Certo.
Já teve aí um bom
87%
dinheiro.
Pronto, né?
E já teve aí um bom dinheiro jogado
certo.
Fora.
Uhum.
Está aí esperando
certo.
Por um Centro de Belas Artes, né? Numa capital que não tem
acesso...
um teatro municipal.
Perfeito.
Que não tem espaços adequados
Perfeito.
Para o artista, que não tem a possibilidade de ter espaços adequados para expressão como orquestra de câmera, teatro
Perfeito.
Italiano. Não temos, né?
Tinha um tablado lá, cara, de madeira. Você já foi lá ver?
Já.
agora recentemente?
Sim.
Olha, é um tablado, coisa mais linda do mundo. Eu chorei quando vi aquilo ali.
Sim, claro.
Então, esse é o nosso papel como vereador.
Perfeito.
Fiscalizar, legislar. Eu estou indo toda semana no Centro Belas Artes.
E daqui pra frente, o que, que a gente pode esperar?
Muito bem, agora nós estamos aguardando. Tive com o secretário de obras domingo, sexta-feira. Eles não aguentam nem me ver mais lá, o vereador do Belas
papel,
Artes,
né?
Meu papel. O que vai, essa semana vai sair a planilha e as obras retornam. Primeira coisa, o que eles vão fazer?
Vamos lá, só um pouquinho, vereador. Nós estamos dando aqui a notícia, essa é uma notícia
primeira mão.
Certo.
Então, perfeito. Aqui na FM o CDB é assim, né? Nós estamos recebendo aqui o vereador Ronilson, nos trazendo uma informação às 7h29 da manhã, de que as obras do Belas Artes vão ser retomadas.
Na verdade, assim, elas não pararam nesse meio tempo.
Perfeito.
Diminuiu o número de funcionários lá, de operários.
Sim.
Por quê? Acho que tinha, agora tem 7 ou 8 na obra. Eles estão aguardando a planilha. A Secretaria de Obras falou que vai entregar a planilha essa semana. Entregando
a planilha,
volta a obra.
Certo.
Porque aí eles vão pegar os funcionários que eles colocarem em outra obra, a empresa,
sim,
e volta para o Centro Belas Artes. Neste primeiro momento, o que o secretário me disse,
sim,
é que não tem uma estação de trem ali em cima, que
sim,
seria. Ali vai ser um ponto da Guarda Municipal.
Perfeito.
Então eles querem primeiro colocar a Guarda Municipal lá dentro.
Sim.
Equipar certinho, depois vão começar a mexer com a estrutura ali do telhado, deixar tudo pronto e vão descer para fazer a primeira etapa.
E temos
primeira
prazos, etapa. Podemos colocar datas.
Vou te contar uma coisa. Eu escutei a prefeita falar no MSTV que iria ficar pronto o Centro Belas Artes este ano. Eu não gosto de prazos, porque cria-se muita expectativa.
Gosta.
Mas esse é o problema. Cria-se muita expectativa.
Sim.
Você lembra que ia fazer construir,
sim,
a EMEI lá do Surian?
Sim.
Cadê a EMEI do Surian? Né? Lançar a obra. O próprio lá, você falou, o Centro Residencial Belas Artes lá.
O condomínio.
Condomínio. Quando assumi a vereança, falavam sobre aquilo ali. Agora que vai começar a construir.
Perfeito.
Então, no Brasil é assim. Eles fazem projeto em 6 meses e demora 5, 6 anos para concluir.
Sim.
Em outros países, eles demoram 3, 4 anos para planejar e 6 meses para construir. Então, assim, no Brasil a coisa inverte em relação às obras. A maneira como você trabalha em relação a infraestrutura em Campo Grande.
Uhum.
Então, assim, o Centro Belas Artes, estou acompanhando, estou fiscalizando. Eu até falei para o secretário, se não resolver isso, nós vamos convocar uma audiência pública, outra audiência pública, para saber, porque na época, agora, eu não sabia o que estava acontecendo. A empresa falava que não tinha planilha. A secretaria falava que entregava. A prefeitura falava que entregava. A empresa falava que não tinha. Eu falei, gente, como é que é isso? Tá, então aí nós descobrimos o que estava acontecendo.
Uhum.
Estive conversando com o secretário, então ele falou que essa semana entrega a planilha e vamos torcer e vamos fiscalizar para que realmente essa obra volte e seja um palco de cultura, porque não temos mesmo em Campo Grande o Passo que você falou, o Passo Municipal, o Teatro Passo, agora que retornou. As obras lá.
Na verdade, Campo Grande não tem.
Não tem.
Um teatro municipal.
Não tem.
Então, você tem ali, está em obra, né? O Araci Balabanian.
Que é do Estado, né?
Que é do Estado. Você tem o Glaucio Rocha, que está dentro.
Que é da Universidade Federal.
Mas um teatro
não
municipal,
tem.
De palco italiano.
Não tem.
Com mão de obra especializada, com funcionamento, com agenda. E nós estamos falando que nós estamos no coração da América do
Perfeito.
Sul. Ou seja, Campo Grande poderia ser um polo multicultural, com festivais como esse que acontece em Corumbá e Bonito.
Show de bola.
E passam por aqui os artistas e não tem condições de ficar porque não tem estrutura adequada para os seus espetáculos.
Né? Os fazedores de culturas em Campo Grande não tem. Exemplo, estamos lutando para colocar o Centro Parque Tecnológico,
sim,
em Campo Grande. No início foi projetado para ser feito lá no Armazém Cultural. Eu falei, gente, não. Campo Grande, como você disse, não tem um lugar para os fazedores de cultura.
Não tem.
O Araci Balabanian é do Estado, mas está em reforma. O teatro lá, o Glaucio Rocha, é da Universidade Federal, caríssimo o aluguel para poder usar ele.
E nem uma questão do caríssimo,
vereador?
Nós temos que também aí adequar algumas situações que são assim. O Teatro Glaucio Rocha, por estar dentro
da Universidade
Federal, ele é do governo federal e ele tem as,
sim,
regras próprias, né?
Mas quando eu falo caro, que nós temos que popularizar a cultura,
sim,
realmente.
Sem
então
dúvida.
O Teatro do Passo Municipal de Campo Grande também está sendo em reforma. O único lugar de Campo Grande que é acesso gratuito para os fazedores de cultura, fazer feira, fazer apresentações, é um armazém cultural. Tá? E tanto é, em primeira mão também, o Parque Tecnológico vai ser implantado dentro do Centro Belas Artes. Tá? Então não vai ficar mais no armazém cultural, vai ficar dentro do Centro Belas Artes. É uma conquista para a cultura, é uma conquista para todos nós, fazedores de cultura. E nós estamos cobrando, Guerreiro. A rotunda precisa urgentemente ser revitalizada. Aí fica naquele projeto, nós estamos vendo, estamos verificando.
E qual que é o termômetro que o senhor percebe aí como presidente da Comissão de Cultura da classe artística em Campo Grande? Tem adesão, tem participação, ou o senhor percebe também que a classe artística está um pouco morna?
Existe agora a luta pela lei do Paulo Gustavo, né?
Está em tramitação.
Está em tramitação. E tem um grupo que eles fazem muito em relação aos editais. Cultura, na verdade, ela é mais que somente uma apresentação cultural, que muitas vezes as pessoas fazem, né?
A gente precisa definir o que é arte, isso, o que é cultura,
que é cultura. Então, assim, o que nós precisamos realmente é levar a cultura para os fazedores de cultura. Eu sou a favor dos pontos de cultura. Voltar aos pontos de cultura. Sim. Eu acho que nós precisamos fazer com que a cultura seja, que chegue lá na ponta, lá nos moradores do Nova Lima, lá das Moreninhas, do Aero Rancho. E o que, que eu vejo em relação aos passadores de cultura?
Pegamos
hoje
aí o projeto Viva Campo Grande.
Isso.
Que não tem um exemplo de espaço para manifestação artística em Campo Grande.
Você,
né,
percebeu que o próprio 14 de julho, 14, pois é, coisa mais linda, não tem nada de cultura.
A 14 não tem um palco em uma das esquinas com uma tomada para um músico chegar lá e colocar a caixa dele de som. E
uma novidade que eu coloco para você, eu fiz um projeto de lei na Câmara Municipal de Campo Grande agora, declarando de área de interesse cultural a Rua Barão do Rio Branco, calçadão do Rua Barão do Rio Branco. Por quê? Ali tem que ter manifestações culturais. Cara, o próprio centro de Campo Grande foi totalmente revitalizado, mas é um centro morto à noite.
Não tem nada. Espaços específicos pensados para
apresentações culturais. Não tem.
Artística, não tem.
Uma cidade morta, né? Uma cidade sem vida.
Porque no final, ali o centro da cidade, saindo um pouquinho aí, viu, Karina, do Belas Artes, né? A gente já pega obras já executadas em Campo Grande, que não tem o olhar para a expressão artística. A exemplo da 14. A 14 está linda, né?
Mas é mais morto.
A 14
não tem gente.
Mobiliário urbano.
Mas aí
que
eu
é
falo
um
da zeladoria, que foi
zeladoria,
o que o vereador falou, né?
Então assim, o que eu propus, assim, até falei, gente, o que tem de lojas no centro de Campo Grande que está fechado, até porque os bairros hoje também já está comportando, você vai para uma Moreninha da vez, você encontra tudo, Aero Rancho, você encontra tudo. Maria Precisa Pedrocena, você encontra tudo. Nova Lima, você encontra tudo. É cidade, bairro, 15 minutos.
Sim.
E
é
isso que queremos, 15 minutos as pessoas encontram tudo lá.
Claro.
Então, por que não colocar no centro de Campo Grande, que as lojas, imagina você encontrar, colocar teatro na 14 de julho, colocar ali no centro de Campo Grande ali, restaurantes, colocar
Preciso.
No centro de Campo Grande,
Campo Grande
música.
Já oferece uma das melhores gastronomias da região centro-oeste do Brasil. Eu estive recentemente ali, até trouxemos ali, né, o primeiro festival de hambúrguer, né, de Campo Grande.
Rapaz, eu vou te contar uma coisa, que coisa linda, né, lotou.
Fui lá pessoalmente, encontrei a secretária, a secretária Mara, o superintendente.
Um abraço para Mara.
Roberto Figueiredo,
Roberto,
que esteve aqui no estúdio com a gente, que é da Universidade Católica Dom Bosco, um evento bonito.
Certo.
Muito bem estruturado, fazendo de um espaço de Campo Grande, um espaço físico, a destinação adequada para o espaço. Reunir pessoas, assistir manifestações artísticas, comer com qualidade, é isso que a população
Quando a
precisa.
Sociedade é convocada, ela participa e ela
Totalmente.
Quer isso daí, né? Ela precisa. Aqui a festa do queijo de Rochedinho, gente, eu não consegui chegar lá. Eu fiquei 40 minutos na fila, porque no carro lá, porque eu não tive que retornar. Então o que faltamos primeiro? A infraestrutura.
Sim.
O que precisamos é, na verdade, mobilidade para chegar até esses eventos e principalmente neste momento, gente, acreditar nos fazedores de cultura.
Renilson,
eu acho muito bacana.
É, isso aí, viu? E destacando a qualidade do queijo. A gente já tá chegando no finalzinho da nossa entrevista.
Ah, já? Não falei da rotatória da Eule ainda.
Não quero falar, mas tempo em rádio, você sabe como é que é, né?
Já tem a rotatória da Eule, tem a Rua Canaã, tem vários projetos. Gente, como que eu estou amando um mandato de vereador?
Vai
que
voltar
demais,
aqui,
viu?
Vereador.
É, 7 horas e 38 minutos, entrevista com o vereador Ronilson Guerreiro. E eu quero só destacar mais uma situação em relação a este anúncio, né, do condomínio Belas Artes, que foi então colocado ali essa questão, assinatura com a financiadora, que vai ser a Caixa Econômica Federal,
certo.
Também a empresa que vai executar as obras, mas é o que a gente está falando, né, uma preocupação, trazendo principalmente a habitação para a população que precisa. Uhum. A gente tem um déficit aí habitacional em Campo Grande que precisa ser sanado, colocando condições financeiras para que as pessoas, elas de fato tenham condições de pagar, custear aí essa habitação. No entanto, num espaço e no entorno de uma obra que há muito tempo está aguardando, o vereador está trazendo aí a possibilidade aí da conclusão o quanto antes.
Da fase número um, viu?
Da fase número um, né? Mas aí fica aquela pergunta, né? Porque a gente já nadou tanto nessa praia e levar esse condomínio para esse entorno. Como é que o senhor está enxergando esse impacto?
Olha, primeiro eu acredito naquela região ali, ela pode... E por isso, eu queria ter um apartamento ali, viu? Eu queria.
Não,
até por causa da orla ali, seria show de bola. Eu viajo muito e eu falo que em Campo Grande tem uma orla. A pessoa fala, mas lá tem praia? Né? Lá tem mar? Uma bela localização. Sim. Eu acredito assim, primeiro, que é uma localização boa.
Perfeito.
É uma localização que precisa de investimento na mobilidade. Que aqui na região do seminário, você vê que cada prédio estamos sendo construído aqui, que vai ter que trabalhar a mobilidade. Daqui a um dia vai travar. Rua Canaã ali, nós estamos lutando para poder colocar ali melhoria, vindo, sabe, na Rua Corguinho?
Uhum.
Arrumar aquela Rua Corguinho para que seja usado para os alunos virem até o CDB. Porque ali naquela rotatória da Euler, da Avenida Canaã com Heráclito Figueiredo, é uma loucura. Então, assim, o que que eu acho? É uma localidade boa, tem... Quer ver uma coisa? Tem pessoas falando, mas como vai colocar muito próximo do centro de Campo Grande, residencial popular? Por que não coloca outro lugar? Tem que colocar ali mesmo, gente. Tem que trazer as pessoas para o centro de Campo Grande.
Urbanismo.
O hotel Campo Grande, sou a favor que ali seja residencial também. Está parado há anos. O que nós precisamos é ocupar a região central.
Sim.
Aquilo que você disse, concordo plenamente com cultura, com apresentações culturais, com ocupações culturais, espaço para que as pessoas façam arte. Então, assim, eu vejo que é uma localização boa para ter pessoas, a mobilidade urbana precisa melhorar muito. Agora vamos verificar como é que vai dar tudo isso, né?
É isso aí.
Vereador, muito, muito obrigado por sua participação, sua disponibilidade, seu retorno à casa, né? Que é FM UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco. Muito obrigado.
Só quero dizer assim, agradecer gratidão por estar aqui e dizer aos alunos aqui da UCDB, aos moradores da região, nós estamos lutando muito ali que pro Bosco da Saúde seja melhorado, ali pro Alto da Torre ali, né? Uma rua Alto da Torre ali que também precisa de urgente drenagem. Ali da comunidade Tia Eva, nós estamos lutando e já conseguimos, graças a Deus, apoio para ser construído nova unidade de saúde da família, que vai ser construído lá também.
Perfeito.
A rotatória da Euler com a Tamandaré, estamos fazendo uma parceria com a própria Detran para melhorar aquela sinalização, semaforização. O ideal seria viaduto, mas como tem recurso, vamos melhorar a sinalização. Eu estou atento. Primeira, gratidão enquanto o coração diz obrigado. Obrigado, Campo Grande. Estou apaixonado pelo mandato de vereador, porque eu acredito que é uma ferramenta fantástica de colocar em prática tudo aquilo que você acredita.
Muito obrigado, vereador.
A gente vai fazer um intervalinho e volta já, não saia daí.